Estão felizes? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então vocês viram que nós vamos ter programação no final de semana de Páscoa, aos três dias. Sexta, sábado e domingo. Na sexta noite nós vamos ter um momento especial, uma noite de adoração. Sabe aquilo que a gente vivencia no Nas Alturas? Multiplique aí. Vamos ter uma noite de adoração, né? Bem realmente honrando, né? E agradecendo o sacrifício de Cristo. É um dos finais de semana, um dos feriados, dos momentos, né, comemorativos da fé cristã, mais importante é a Páscoa. Então, que seja um tempo realmente de você voltar, né, à essência da sua caminhada com Deus, relembrar. Então, é tempo de tudo isso vir ao nosso coração, quando nós estamos em Páscoa. Então, sexta-feira à noite da Páscoa, dia 28, estaremos com a noite de adoração. No sábado, nós teremos uma programação especial para as crianças, que nem vocês viram. Enquanto as crianças estão aqui no templo, vamos ter palestra para os pais, com a psicóloga Sirleide, que é da casa, né? Filha da casa. Mas também, ao final dessa programação, eu quero convidar toda a igreja a estar aqui também, né? Então, essa programação deve ir das 16 às 18, e às 18 nós temos um grande momento de comunhão, uma Páscoa à mesa. Vamos trazer frutas, vamos trazer lanches e vamos ter um tempo de partilha, porque Páscoa é compartilhar a mesa. Então é um dos momentos também mais importantes, onde há um comando específico. Nós estamos acostumados a fazer a ceia do Natal, né? Mas há um comando bíblico que na Páscoa nós deveríamos estar à mesa. Que na Páscoa nós deveríamos repartir na mesa com aqueles que não tinham. Que na Páscoa aqueles que têm muito deveriam chamar outros para fazerem parte de sua mesa. Então é um tempo de relembrarmos, né, a importância do compartilhar. Então no sábado nós vamos ter essa Páscoa à mesa, depois do culto Kids. E no domingo vamos ter uma grande festa de celebração para celebrar que o Rei ressuscitou e vive, amém? Então estamos assim a pleno vapor, coral ensaiando. Terça-feira alguns atenderam ao clamor do pastor, mas quem não atendeu, né? Ok, eu recebi algumas justificativas, não vai dar nessa, pastor, mas na próxima, e eu creio que a próxima é essa, amém, queridos? Então, em nome de Jesus, eu já espero que esse ensaio seja muito melhor do que o passado. Temos o pessoal, né, ensaiando, vocês vão ter revelações de teatro aqui na igreja, né? Vai ser uma coisa linda. Então, faça parte, tá bom? Se você vier nessa terça-feira, ainda dá tempo de você ingressar no nosso coral. É um coral, né, que está antenado ali, ligado com o nosso ministério de louvor. Vai ser algo muito lindo que nós vamos viver. Amém? Não fique de fora! Como foi? Olha para o seu irmão que está do seu lado. Ele está com a carinha murcha, azeda, antipática. Eu acho que é falta de café, né? 8 dias sem café, 7 dias sem café. Sobreviveram? Estamos fechando o 7º dia, né, sem café. Deus é bom em todo tempo, né? Eu acho que agora pegou. Até agora eu acho que tinha uns enrolando. Falar de jejum, estava todo mundo tranquilo. Mas quando tocou no café, né, alguns se manifestaram aí. Né, gente pedindo para pastor, não dá para entregar hoje não. Né, então, vamos seguir. Jejum é didático, né? Como eu sempre falo, jejum é didático. Deus não precisa do nosso jejum, nós que precisamos do jejum. Quando nós jejuamos, nós estamos ensinando para nós mesmos que nós conseguimos dominar a nossa carne, as nossas emoções, as nossas intenções. Então você sobreviveu a uma semana sem café. Quer não ficar o resto da campanha? Inventa não, né, pastor? Mas deixa Deus falar. Jejum nos transforma. Jejum nos transforma. Jejum não muda o coração de Deus, mas o jejum muda o nosso coração. O jejum inclina o nosso coração para ouvir mais a Deus. E é sobre isso que nós estamos vivenciando nesse tempo. Se você não entrou, se você acha que isso é besteira, que não tem influência nenhuma na sua vida espiritual, você não entendeu nada ainda. Mas nós estamos aqui com muita paciência para lhe ensinar e explicar. E no tempo certo você vai entender. Jejum move o nosso coração em direção a Deus. Então, se permita. Estamos entregando hoje 6h, tá? Tem gente que acaba o culto achando, já tá valendo. meia-noite. Em nome de Jesus, você não vai tomar café meia-noite e meia, porque você precisa dormir. Você vai tomar café amanhã, no seu café da manhã, amém? Se controle, domínio próprio. Mata essa carne, em nome de Jesus. E amanhã começamos uma nova semana de jejum. Vamos tirar redes sociais. Redes sociais. Mas eu trabalho com a rede social. Você vai ter que buscar do alto um controle, um domínio próprio para só utilizar a rede social no trabalho, para o trabalho e não para entretenimento. Tá bom? Então, entrou na rede social para matar tempo, você já precisa se confessar o seu pecado e recomeçar. Tá bom? Então vai se policiando essa semana sem rede social. Mas como a gente não queria deixar a barriga de vocês sem sentir também, sem rede social e sem trigo. Quem já fez jejum de trigo? Eu, Adriano, estamos com jejum de trigo desde o início da campanha. Nós decidimos fazer os 40 dias sem trigo e sem doce, né? Por isso que eu estou murchando assim, o olhar, né? Mas o espírito está alegre. O doce tem sido uma prova. O trigo, acho que a gente vai levar para a vida isso. Tem sido um negócio tão bom. As coisas aqui dentro estão funcionando melhor, viu? Funcionando bem melhor. Eu não sabia, não, que trigo tinha influência nisso. Mas essa semana você vai, né, ser convidado a fazer jejum de trigo. Então tirou o pão. O café voltou e o pão saiu. Eita, Jesus! Quem estava esperando pela junção, né? O café com o pãozinho, o café voltou, mas o pão, tchau. A bolacha, tchau. Vou tomar café com o quê? Com tapioca, com cuscuz, com macaxeira, né? Com inhame, com a batata. Então, esse casamento vai esperar mais uma semana do café com seu pãozinho. Então, uma semana sem redes sociais e sem trigo, tá bom? Caminhando para a reta final. Pessoal da comunicação tem que ajustar o aviso aí, né? Estamos lançando a campanha, a gente no meio, morrendo, sofrendo. Estamos lançando. Já estamos caminhando para a segunda metade aí da nossa campanha. Em nome de Jesus. E vivendo experiências com Deus. Tenho ouvido já testemunhas. Como é bom, né? Quando nós nos inclinamos para ouvir ao Senhor, entender a vontade do Senhor, pô-la em prática e aguardar que Ele se mova, deixando a ansiedade no lugar dela, aos pés da cruz, e se movendo em paz. Como é bom ver Deus fazendo. E eu tenho ouvido muitos testemunhos, eu creio que alguns em breve serão compartilhados aqui na igreja, ouvindo testemunhos lá em Major Isidoro, pastora Teônia compartilhando conosco, tem sido uma bênção, queridos. Então, não fica de fora desse movimento, vamos crescer, vamos caminhar com o Senhor, vamos caminhar para ouvirmos cada vez mais a voz do nosso Mestre. Amém? E aí nós vamos mergulhar em mais uma palavra dentro dessa temática sobre experiências com Deus. Hoje o mistério é aprender a amar. Nós precisamos aprender a amar. Quando nos achegamos ao Senhor, nós vamos entender o que move o seu coração e nós vamos entender que talvez a gente esteja amando um pouco errado. Existe um mandamento para todos nós, né? E o grande mandamento que Jesus resumiu, sintetizou aqueles 10 mandamentos, toda a lei que foi entregue para Moisés, Jesus sintetizou e ficou conhecido como o grande mandamento, envolve, né, essa expressão, essa ação que é o amar. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como amar? Vamos aprender a amar, precisamos aprender a amar, porque se queremos ter experiência com Deus, precisamos andar nessa linha, nesse caminho, da maneira correta. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. Paulo escreve para essa igreja em Tessalônica e ele diz para eles: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Será que Deus poderia dizer isso de nós hoje? Será que nós receberíamos uma carta declarando isso? Quanto ao amor ao próximo, quanto ao amor fraternal, quanto ao amor uns aos outros, não preciso dizer mais nada para vocês, casa Maceió. Pois vocês já foram ensinados pelo próprio Deus. Vocês já entenderam, já estão vivendo isso, amém? É isso que nós queremos sentir e ouvir do Espírito Santo ao nos confrontar, ao falar conosco. Mas se não, se há algo a ser ajustado, vamos juntos mergulhar nessa palavra. Vamos abrir o nosso coração. Diz, ah, pastor, mais uma vez falando de amor. Nós vamos falar de amor até Jesus voltar. Porque Deus é amor. Deus é amor. A palavra declara isso. A palavra declara que nós precisamos amar como Ele nos amou. Senão, não somos seus discípulos. Senão, não somos sequer seus filhos. Então, vez ou outra, você precisa ser lembrado disso. Vez ou outra você precisa ser lembrado que é preciso olhar. Quando eu falei que Páscoa é um momento de refletir, é um momento de relembrar, né, das primeiras coisas. Quem nunca, né, ouviu a expressão ou cantou, eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, ao começo de tudo. A quando a paixão pelo nosso Deus se incendiou, tocou o nosso coração. Deus é amor, sua essência é amor. E por essa razão nós devemos viver isso na prática. Isso deve fazer parte do nosso DNA. E devemos, vez ou outra, nos examinar em como nós estamos vivendo. Por isso que no ano do cuidado, nas nossas conexões, nós estamos agora estudando temas ligados à expressão uns aos outros na palavra. Nós estamos mergulhando sobre o mistério que é o que significa amar uns aos outros como Cristo nos amou. É muito profundo. E ali, queridos, nós temos um mandamento. O meu mandamento é este, Jesus nos falando. Mandamento é imperativo. Mandamento não é opcional. Mandamento não é eu faço quando dá, eu faço quando eu sentir. Mandamento é uma ordem. Amem-se uns aos outros como eu os amei. É profundo, é forte, mas é possível. Está próximo de nós, por isso que Cristo nos destinou a isso. E por isso que você precisa estar conectado para entender e mergulhar mais fundo sobre esse tema. O Vitor trouxe aqui na palavra sobre gratidão e generosidade um movimento que houve ali no grupo de homens em favor de um dos nossos irmãos. Mas isso a gente só sabe por quê? Porque estamos conectados uns aos outros. Quando você frequenta, você entra na igreja, vai embora. Você assiste o culto, vai embora. Você está ali só batendo seu ponto e você não cria relações. Você não cria raízes. Você não cria profundidade. Você não pertence. Esse uns aos outros fica mais complicado de chegar até você. Então permita-se ser amado, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos cerca com cordas de amor, mas não para aí. Ela diz que Ele nos cerca com laços, com cordas de amor, mas com laços de bondade humana. Ou seja, Deus nos cerca com laços de bondade através de pessoas. Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas para nos ajudar. Deus usa pessoas para nos encorajar. Deus usa pessoas para nos mostrar que Ele é paciente e bondoso conosco. Deus usa pessoas para mostrar que Ele não desiste de nós. Deus usa pessoas para mostrar a graça, a misericórdia e o perdão. Deus usa pessoas. Então, quando você impede a si mesmo de ter relacionamentos, de viver relacionamentos, de congregar, de criar profundidades, você está dificultando apenas o seu processo de ser cercado pela bondade de Deus por meio das pessoas. Se permita. Deus é amor. Por isso nós devemos amar uns aos outros. Porém, por causa do pecado, tudo é pecado, a raiz do pecado, o amor nem sempre flui naturalmente. O amor nem sempre é tão fácil e bonito como em algumas poesias, como em alguns textos, ou como na própria palavra. Parece tão claro: amem uns aos outros como eu os amei. Ele entregou tudo. Ele entregou tudo, entregou vida, vida por vida. E ele nos pede: amem uns aos outros como eu nos amei. O texto é claro, é simples, é direto. Mas como na prática é complicado para nós? Por quê? Pela raiz do pecado. A raiz do pecado sempre vai lutar contra esse movimento para o outro. A raiz do pecado sempre vai puxar para nós mesmos. A raiz do pecado sempre vai nos colocar no centro. E quando nós estamos no centro, o que vai para os outros é migalha, o que sobra, quando sobra. Então, nós possuímos, cada um de nós, uma trajetória de vida. E essa trajetória, cheia de marcas, de alguma maneira, nos impacta também negativamente com relação à nossa habilidade de amar. Talvez você não se sinta muito amado, talvez você foi muito marcado, decepcionado, enfim, seja qual for a sua história, ela traz alguns resquícios que trazem uma dificuldade de viver esse amor à luz da palavra. Talvez você não tenha se sentido amado por Deus. Talvez você tenha sido ferido pela própria igreja, aqueles que deveriam representar a bondade de Deus. Talvez você confiou e foi ferido, foi machucado, e talvez seu coração tenha se endurecido. Não se permite mais se abrir, se envolver, e consequentemente um coração difícil de amar. Um coração difícil para amar. E Paulo escreveu aos crentes em Tessalônica, encorajando-os a não desanimarem no amor uns aos outros, encorajando-os a não desistirem, independente da trajetória, independente das dificuldades, independente de tudo que eles possam ter passado. Paulo os encoraja da perseguição. Em 1 Tessalonicenses 3:12, antes do texto que nós lemos no início, Paulo declara que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. É muito amor, né? O amor que vocês têm uns para com os outros fala desse amor do que está próximo, desse amor do que está perto. Que vocês possam crescer e transbordar nesse amor de quem está perto. E para com todos, ou seja, não é só para quem está perto. Existe o amor para com o perdido, existe o amor para aquele que nós nem conhecemos, existe o amor que é nossa obrigação e dever para com todos, a exemplo do amor que ele mesmo entregou por eles. Então, Paulo estava aqui explicando, na realidade declarando que nem precisava explicar, estava apenas encorajando-os a continuar nessa jornada do amor. E ele declarou que o próprio Deus estava os ensinando e continuaria a os ensinar a amar uns aos outros. Então, se estamos numa campanha de 40 dias buscando termos experiências com Deus, ou seja, ouvir, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, não tenha dúvidas que o próprio Deus nos ensinará a amarmos uns aos outros e amarmos todos. Está na pauta dele. Talvez você entrou nessa campanha ouvindo o tema dessa campanha, experiências com Deus, você imaginou: nossa, que Deus vai falar sobre mim, para mim, sobre o meu futuro, sobre os meus desejos, vai me dar uma resposta. E cada vez que nós caminhamos para mais perto de Deus, é inevitável entendermos que é menos de nós e mais sobre Ele. Menos do que eu quero e mais do que Ele quer. E ao fazer o que Ele quer, minha vida faz sentido. Minha vida toma um rumo que se aproxima daquilo que eu queria e nem sabia. Porque nós achamos que sabemos o que queremos. Nós achamos que sabemos o que é melhor para nós mesmos. Mas a palavra diz que o Senhor tem planos melhores e maiores. E planos de paz. Planos que parece que vão nos destruir, mas são planos de paz. Planos que nos dão um futuro que nós desejamos, mas nem sabemos. Essa é a promessa. Amém? Então, Deus está nos ensinando a como viver. Está nos ensinando a recalcular a rota. Deus está nos ensinando e nos capacitando por meio do seu Espírito, como Marcos orou hoje. O Espírito que nos ensina tudo. Paulo está aqui declarando que esse Espírito nos ensina a amar. Porque nós precisamos aprender a amar. Estamos vivendo nesse nível da igreja de Tessalônica. Estamos vivendo nesse nível de buscar do Espírito Santo direção, sua vontade e não a nossa. Sua vontade e desejo com relação à nossa maneira de viver e não às nossas intenções. Isso, queridos, é totalmente contramão do que nós estamos vivendo no mundo, né? Os fãs de The Chosen, né? A abertura de The Chosen que mostra os peixinhos na contramão, né? Aquilo é muito profético, é muito forte, né? Porque vivemos assim. Nós estamos nadando contra a correnteza, estão todos os peixes indo naquela direção. E a gente está lutando contra a correnteza, contra os outros peixes e desviando dos anzóis e da rede que querem nos pegar. É assim que a gente se vê aqui nesse mundo natural. Nós estamos na contramão, o mundo diz, é isso, é dessa forma. E nós temos que olhar para o Senhor e entender que Ele é o nosso padrão. Amém. Somos chamados a amar todas as pessoas, como vimos aqui Paulo falando à igreja. No entanto, como amar quem nos desafia, não é verdade? Alguns são mais fáceis de amar, outros são mais difíceis. Quem é você nessa fila? Você é o que é fácil de ser amado? Mas Deus nos ajudará. É o que Paulo está nos dizendo. Deus nos ajuda a amar mesmo os difíceis. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Deus vai te ajudar a me amar. Diga a ele. Deus vai te ajudar a me amar. Fica calmo, não é na tua força não. Deus vai te ajudar. O Espírito Santo é o único que pode nos capacitar. E nesse ano, ano do cuidado, somos chamados para refletir e avançar em nossa capacidade de amar. Deus está nos impulsionando a irmos mais além do que só fazer pequenas atitudes ali. Deus está nos chamando a vivermos esse estilo de vida de amor. Então, para amar de forma sobrenatural, que atrai ao céu para as nossas vidas, nossa casa, para os próximos e para todos. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês aqui, espere o melhor das pessoas. É difícil, né, gente? Eu disse que é contramão, não é contramão? O mundo diz para a gente esperar o melhor das pessoas? O mundo diz, espere o pior. Espere sempre o pior das pessoas para você não se frustrar, para você não se magoar. Mas por que nós devemos esperar o melhor? Porque nós já estamos numa posição de entender que o nosso coração é blindado pelo Espírito Santo. Lembram da palavra inofensáveis? É por isso que nós precisamos esperar o melhor. Porque nós entendemos que por mais difícil que a pessoa seja, ela não pode roubar a nossa paz, a nossa fé. Ela até vai tentar. Ela até vai trazer um caosinho para a nossa vida. Mas a nossa paz que está em Cristo, ninguém pode roubar. Espere o melhor das pessoas, porque era assim que Cristo olhava para as pessoas. Cristo extraía o melhor das pessoas. Cristo tentava extrair ali do lamaçal, da pessoa mais perturbada, da pessoa mais, sabe, que estava sendo como brinquedo, fantoche nas mãos de Satanás, da pessoa vivendo na maior miséria, onde todo mundo já criou uma indiferença, onde as pessoas desviam o olhar, onde as pessoas não se envolvem mais. Cristo olhava no fundo dos olhos daquela pessoa e tentava extrair o melhor que ainda existia lá, porque se a vida, essa vida veio de Deus, há ainda algum sinal do que o Senhor pode fazer na vida daquela pessoa. 1 Coríntios 13, 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Talvez alguns tenham até essa frase decorada. E geralmente ela é muito lida, né, esse texto de Paulo também, em casamentos, né, em reuniões de casais. Porém, esse texto é um texto para todos nós, é um texto para todos os cristãos, é um texto para a igreja. Nós aplicamos muito para a vida a dois, porque se nós precisamos ter esse tipo de amor para com todos, imagine para quem mora conosco debaixo do mesmo teto, divide a mesma cama, né? Mas esse texto fala de um amor que nós devemos ter para com todos. O amor que nós devemos ter para com o próximo, para com as pessoas, é um amor que tudo sofre, é um amor que tudo crê, é um amor que tudo espera, é um amor que tudo suporta, porque esse amor vem de Deus e é o próprio Deus. Se Deus é amor, e eu estou declarando que eu estou vivendo nesse amor, por esse amor, eu estou me doando para as pessoas, por esse amor, eu preciso viver no nível desse amor. Eu não posso dizer que eu estou servindo em amor a Cristo e por Cristo, mas o meu serviço e o meu amor sendo uma reta totalmente diferenciada daquele que eu estou dizendo que estou apresentando. Se Deus é amor, que amor é esse? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É nesse nível, meu irmão. Por isso que nós devemos esperar o melhor das pessoas. Ao longo da vida nós seremos decepcionados, feridos, isso é fato. Se você ainda não foi, você será. E se você ainda não foi, eu gostaria de falar com você no final do culto, saber como é viver até esse momento da sua vida sem ser ferido e decepcionado. Mas o amor não tem limites. Sabe aquele famoso já deu? Cheguei no limite. E chegamos mesmo. Quem chega no limite somos nós. Quem chega no limite é a nossa carne. Quem chega no limite são as nossas emoções. O amor de Deus não tem limites. É um mistério. Poderoso, escandaloso. A gente tenta acompanhar, mas é difícil. O amor espera o melhor das pessoas. Por isso, se alguém te ofende, escolha acreditar que a ofensa não foi intencional. Mas foi, pastor, ele queria. O amor tudo crê. Então escolha crer que aquela pessoa estava sendo usada, não estava no melhor momento. É assim que o amor tudo crê. O amor prefere a crer. O amor prefere escolher o caminho da paz. Se alguém busca lhe fazer o mal, o amor tudo suporta. O amor perdoa incondicionalmente, mesmo aqueles que buscaram nos fazer o mal intencionalmente, porque o amor tudo suporta. Mas é pesado demais, mas você não está carregando sozinho. Jesus disse que ele vai trocar o fardo com você. Jesus disse que ele vai aliviar sua caminhada. O amor tudo suporta. Se alguém provocar você, lembre-se, o amor tudo sofre. O amor, ele resiste ao sofrimento, resiste às perseguições. Nunca perca a esperança sobre quem você ama. Pratique esse amor incondicional que Cristo concedeu a nós. Cristo te amou dessa forma. Suportou tudo na cruz, sofreu o que tinha que sofrer. Creu que veria o fruto do seu penoso trabalho. Esperou o tempo e a obra do Senhor que se cumprisse em sua vida. E ele diz: como eu os amei. Esse é o nível. Essa é a régua. Esse é o padrão. Mas, pastor, é muito alto. Não, você não precisa sair daqui amanhã já, né, sendo idêntico a Cristo. Mas você precisa entrar no processo. Será aperfeiçoado. Cada vez mais o Senhor te dá luz, e nessa luz, ande nela. Nessa luz que Ele te dá hoje, não insista em viver da mesma forma. É o Espírito Santo te ensinando coisas que você fazia e não te incomodava, mas hoje você já começa a ser incomodado. É o Espírito Santo te ensinando a como amar na régua dEle, no nível dEle. Deus é aquele que pode nos ajudar no processo de cura e perdão, não tem como falar de amar, esperando o melhor das pessoas, sem cura e perdão. Porque precisamos insistir em amar, perseverar em amar, persistir em amar, e só sendo curado pelo Senhor, liberando e recebendo perdão, é que nós vamos caminhar nessa trajetória. Precisamos ter certeza de quem queremos agradar no final das contas. 40 dias de propósito com experiências com Deus. Quem você está querendo agradar no final das contas? Você está querendo agradar o seu ego para colocar na sua planner que você deu conta, check, eu fiz 40 dias de propósito na igreja? Ou você está querendo de fato agradar o coração de Deus? Porque esperar o melhor das pessoas e oferecer esse amor é buscar agradar o coração de Deus. Olhamos sempre para Jesus. Jesus, ele não nos obrigou a desfrutarmos do seu amor. Jesus nos amou escandalosamente. Jesus nos amou de forma assombrosa, nos oferecendo perdão, nos oferecendo graça. Tudo suportou, tudo esperou, tudo creu, tudo sofreu por nós. Mas, com todo o direito que ele tinha, ele não nos obrigou a desfrutarmos desse amor, a desfrutarmos dessa vida que ele conquistou na cruz. Então nós olhamos para as pessoas da mesma forma. Nós precisamos oferecer o melhor. Nós precisamos oferecer um amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Mas nós não vamos obrigar as pessoas a aceitar. E isso não vai mudar a nossa forma de amar. Nós não nos movemos pela reação das pessoas. Nós não mudamos a nossa identidade pela reação das pessoas. Jesus é o nosso alvo. E nós entendemos que a nossa proximidade, a aproximação com o coração de Deus está relacionado a como respondemos a esse amor. É por isso que mesmo sem sermos obrigados, nós avançamos para mais perto dele, mais perto dele. Porque quem muito foi perdoado, muito ama, amém? Quando nós entendemos de onde o Senhor nos tirou, quando as escamas vão caindo dos nossos olhos e nós vamos enxergando o meio que nós estávamos, nós vamos enxergando a influência maligna que era exercida na nossa vida, nós vamos enxergando de onde Jesus nos tirou, nós entendemos que não tem outra vida, não tem outra forma. Nós queremos responder a esse amor, nós queremos desfrutar do que ele conquistou, nós não queremos diminuir o que Jesus pagou na cruz com preço de sangue. Eu não posso diminuir, desprezar, menosprezar, eu preciso viver à altura, porque o preço foi alto. E se ele me deu consciência disso hoje, é porque ele conta com a minha total influência e entrega naquilo que ele quer fazer na terra. Então nós não temos o controle sobre as pessoas, nós não temos o controle de como elas vão reagir à nossa forma de amar, nós não temos o controle de como elas vão nos julgar, mas Deus espera de nós, os seus filhos, o primeiro passo para liberar o amor que vem de céus. Vitor falou aqui também sobre o Senhor confiar ao homem, à humanidade. Deus poderia fazer todas as coisas, mas tem coisas que ele confiou à humanidade. E estamos vivendo ainda nesse tempo onde o Senhor confia a nós a responsabilidade de revelar o seu amor na terra, a responsabilidade de revelar como ele ama na terra. Ele confiou a nós. Então, independente de como as pessoas vão reagir, independente de se as pessoas vão ficar de cara fechada, independente se as pessoas vão nos taxar de bestões, enfim, nós precisamos dar o primeiro passo, porque foi isso que Jesus fez. Independente de se você iria aceitá-lo, reconhecê-lo na sua infância, adolescência, vida adulta, velhice, Jesus se entregou primeiro. Jesus se entregou independente de como você reagiria. Jesus se entregou mesmo antes de você vir a existir. Por isso não se sinta culpado se alguém rejeitá-lo. Mas Senhor, eu dei o melhor. Mas Senhor, eu suportei, eu sofri. Mas a pessoa, ela tem o livre-arbítrio dela dentro das leis espirituais que o Senhor nos deixou. Então, não se sinta culpado se mesmo assim alguém decide viver longe de você. Porque mesmo assim, alguns decidem viver longe de Cristo. Mas nós não podemos parar de revelar o amor de Deus nessa terra. Nós somos o povo que espera o melhor. Chega aquela pessoa assim que a primeira vez, o primeiro pensamento que vem na cabeça, digo, oh, Senhor, não tinha um menos problemático não para vir para a igreja. Não tinha uns problemas mais leves não para a gente acompanhar. Isso daí acho que... Mas aí a gente ora, vai ouvir o coração de Deus e volta esperando o melhor. Deus vai fazer, irmão. Deus vai fazer, Deus tem um plano lindo. Confia no Senhor. E lá dentro, a gente está falando para a gente mesmo acreditar, porque nem a gente está acreditando. Mas nós precisamos esperar o melhor que vem de Deus. Não é que vem da pessoa, não. Porque nós precisamos esperar o melhor. Porque se eu creio que essa pessoa pode ter um encontro com Cristo, eu creio que o melhor de Deus está por vir sobre a vida dela. E eu preciso ter essa expectativa. Paulo disse que ele seria um nada se não tivesse amor. Lembram desse texto? Mesmo se ele tivesse fé para mover montanhas, mesmo se ele falasse a língua dos anjos, mesmo se ele tivesse os dons de profecia para entender todos os mistérios espirituais, se não tivesse amor, o amor que vem de Deus, de nada valeria todas essas coisas. Paulo está nos ensinando, olha, busquem todas essas coisas espirituais, e como igreja, nós amamos tudo isso. Desenvolver uma fé que move montanhas, uma fé que vence desafios, crescer na linguagem espiritual, entendendo, desfrutando dos dons, entendendo línguas estranhas, tendo palavras de conhecimento e de sabedoria, tudo isso, para quem vai conhecendo a palavra, é o que nós queremos viver, almejar, queimar. Mas Paulo diz, ó, se não tiver o amor que vem de Deus, se não tiver o amor do ame como eu os amei, de nada valerá. Porque no final das contas serão aqueles que ouvirão de Jesus: afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Pode ter uma performance maravilhosa aqui em cima. Pode tocar belamente instrumentos. Pode até compor canções maravilhosas. Pode pregar de forma que arrebata multidões. Se não tiver o amor que tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, nada valerá. Misericórdia, né? Ame sempre e tenha certeza de que você está sendo aprovado por Deus. O nosso termômetro para a nossa forma de amar, de liberar perdão, de esperar o melhor das pessoas, não é o reconhecimento das pessoas. Quanto mais rápido nós entendemos isso, mais rápido nós entendemos a lógica da nossa existência nessa terra, e menos nós vamos sofrer. Nós buscamos ser aprovados por Deus. Para amar de forma sobrenatural, libere perdão. Não tem como. Perdão faz parte da nossa linguagem. Foi tanto que Jesus, na oração que ensinou aos seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos a pedirem perdão todos os dias. Para nós entendermos que perdão é uma linguagem dos céus. Perdão, ou seja, pedir perdão e liberar perdão, é uma linguagem dos céus, é uma expressão de amor. De um amor que ama incondicionalmente, de um amor que tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Jesus disse em Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Era a oração padrão, muito mais do que uma oração a ser repetida. Jesus estava nos ensinando os princípios que deveriam estar contidos em nossas orações. Quando vocês orarem, façam dessa maneira. Jesus estava nos ensinando, olha, a oração envolve isso aqui. E uma das disciplinas da oração era: peçam perdão a Deus todas as vezes que vocês orarem. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Todas as vezes que vocês orarem, peçam perdão. Se arrependam. Porque quem se achega do Senhor ao Senhor, quem se achega próximo à santidade do Senhor, entende que é falho. Entende que o pecado está ali, as tentações estão ali. Entende que precisa consertar os seus caminhos. Jesus sabia que os seus discípulos e que nós iríamos acumular débitos para com Deus diariamente. Você tenta, você se esforça. Paulo declarou: o bem, o mal, né, que eu não quero fazer, isso eu faço. Então Jesus sabia que nós iríamos acumular débitos, porque inevitavelmente não é tão fácil cumprir o padrão divino aqui na terra. Mas Jesus nos ensinou, e essa é a nossa diferença, essa é a diferença dos filhos de Deus para aqueles que não andam em comunhão com o Senhor. Nenhum dia se passe sem que você fique sem pedir perdão a Deus. Nenhum dia se passa sem que precisemos pedir a Deus que remova os nossos débitos, que remova as nossas falhas da lista lá de anotações que acumulamos com Ele. Da mesma forma, Jesus não só nos lembrou que nós sempre precisaríamos pedir perdão, como nos lembrou que a forma de nós nos sentirmos perdoados é de acordo com o nível de perdão que nós entregamos também. Deveríamos esperar ser perdoados por Deus da mesma maneira como perdoamos a quem nos ofende, a quem peca contra nós. Deus iria nos perdoar da mesma maneira como perdoamos uns aos outros. Amem uns aos outros como eu os amei. Essa é a régua. E por que algumas pessoas não se sentem perdoadas por Deus? Se a palavra lá declara que o Senhor já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de sua injustiça. E por que alguns ainda se condenam? Porque não estão liberando perdão. Se eu não libero perdão, eu não libero a mim mesmo. Eu cobro de mim algo que o Senhor já pagou. O perdão tem a ver com a natureza de Deus. E além de simplesmente nos perdoar, Ele nos convida enfaticamente a mostrar que Ele quer perdoar. Olha o que o Senhor disse em Isaías, capítulo 1, verso 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Essa é a régua. Mas somos falhos, mas nós erramos, mas estamos perdoando e liberando perdão. Estamos pedindo perdão, estamos nos arrependendo. O perdão, queridos, pode até nos incomodar, incomoda mesmo. Não é algo que naturalmente nós gostaríamos de fazer, mas nós não devemos permitir que esse incômodo nos ofenda e nos paralise. Há pessoas que ficam ofendidas quando alguém vai liberar perdão sobre elas. E a gente tem vários momentos aqui, né? Temos o Connect. Falar em Connect não estava no aviso, mas nós adiamos o Connect, né? No Connect nós temos um mergulho profundo em um dos temas sobre perdão, sobre o que a palavra fala sobre isso. E nós entendemos que assim como nós amamos, independente de como o outro vai reagir, nós precisamos perdoar e liberar perdão e pedir perdão, independente de como o outro vai agir. É assim que a palavra nos ensina. Porque muitas vezes há pessoas que vêm nos dizer, quantos já não procuraram você para dizer que se sentiu ofendido e você tinha certeza que você não fez nada para ofender? Já aconteceu com vocês ou é só lá em casa que você não... Mas eu não fiz nada. eu não tenho que ser perdoado, porque eu não fiz nada. Eu estava certo. Eu tinha razão. E ao invés de fazer um gesto simples, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, se ofende. Em vez de liberar a pessoa, agora ficou amarrado, porque nem sabia que tinha magoado. E agora que soube, agora que eu não vou perdoar mesmo. Queridos, quantas vezes nós temos que liberar perdão por coisas que nós nem sabemos que fizemos? Mas o irmãozinho se doeu, machucou ele. Foi numa área, a vida dele, a trajetória dele, a história dele. De alguma maneira, aquilo que você fez ou deixou de fazer o magoou. E se isso chegou até você, amém, irmão, que bom que você me perdoou. Eu nem sabia que eu tinha lhe magoado. Glória a Deus, me perdoe. É o famoso também, né? Me perdoe, se eu fiz alguma coisa. Meu irmão, se a pessoa está chorando, acabada, dizendo, você fez. Você pode não saber, não lembrar, mas você fez. Você pode não ter a intenção, mas você fez. Então aceite esse perdão, libere a vida da pessoa. Porque o perdão pode nos incomodar, mas não deve nos ofender. Pois o perdão é a essência do coração de Deus. É a essência do coração de Deus. Se vocês me obedecerem, comerão dos melhores frutos dessa terra. Olha que promessa, gente. Olha que promessa. Por que tanto crente sem desfrutar do melhor de Deus? Porque a quantidade de crente que é presa na área do perdão é enorme. Por falta de conhecimento, por falta de buscar as verdades do Senhor, por falta de estudar mais sobre Cristo, de ouvir a sua voz, por preguiça, por querer ouvir só o que o pastor tem a dizer, por querer ouvir só o que o líder da conexão tem a dizer. Eu não quero ler a Bíblia, eu não preciso buscar, alguém vai entregar o pratinho pronto para mim. E fica vivendo de migalhas, podendo viver e transbordar, que é o mais importante, porque nunca é só sobre nós. A palavra nos confronta, não é só para você ser uma pessoa boazinha, linda, maravilhosa, aplaudida pelos outros, não. É porque se você está retendo perdão, você está retendo transbordar do amor de Deus para outras pessoas. E é por isso que Ele nos trata, é por isso que Ele nos constrange, é por isso que Ele nos confronta, porque o Senhor que é com portas, jorrando, transbordando das suas águas, do seu amor, com portas abertas. Tem muitos crentes, represas fechadas, fechadas, sobrecarregando outros, que estão tendo volume muito grande para dar conta. Se todos nós aqui fomos com portas dos céus abertas para transbordar esse amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, perdoando incondicionalmente, nós vamos impactar essa cidade. Nós vamos. Se você reter o perdão para alguém, sua adoração, seu serviço diante dos céus pode se tornar algo inútil. É mais uma vez o famoso, eu não vos conheço. Mateus 5:23, Jesus nos alerta, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta, queridos. É muito profundo. É muito profundo. A sua adoração, a oferta fala de adoração, de entrega. O que eu venho entregar aos pés do Senhor, os meus recursos, o meu louvor, a minha adoração, não pode ser retido, impedido pela falta de perdão. Para amar de forma sobrenatural, negue-se a si mesmo. Pastor, está ficando difícil. Pronto, Jesus mostrou o caminho. Negue-se a si mesmo. É por isso que a gente consegue. Negue-se a si mesmo. Mateus 16:20 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Há um convite a todo cristão de viver uma vida de renúncia do seu próprio querer, da sua própria vontade, para viver a vontade de Deus, essas experiências com Deus. Isso significa que alguém que entregou sua vida a Jesus só será bem-sucedido espiritualmente se estiver cumprindo a vontade de Deus. Aquele que entregou sua vida para Jesus, aquele que disse: Jesus, faz morada, eu sou tua casa, muda as coisas de lugar, é tão fácil cantar, né? Esse só será bem-sucedido espiritualmente quando aplicar a vontade de Deus em sua vida. Isso é um convite para que você saia do centro e coloque Jesus no centro. Afinal, toda a nossa dificuldade em amar, por isso que nós estamos aprendendo a amar, toda a nossa dificuldade em amar como Cristo nos amou é porque nós estamos no centro. Insistimos em ficar no centro. É como nos sentimos, é como vamos reagir ao que o outro está fazendo. O pecado nos leva sempre a essa posição. A raiz do pecado sempre nos puxa para sermos autocentrados, desviando os nossos corações da vontade de Deus para nós mesmos. Mas a essência da salvação é justamente a meia volta. O arrependimento é: eu paro de me mover nessa direção onde eu sou o centro, eu dou uma meia volta e eu começo a me direcionar aonde Deus é o centro. Então, os cristãos precisam passar a vida inteira negando a si mesmos. Pastor, quando é que acaba isso? Quando acabar a sua vida aqui na terra. Quando iniciar o nosso tempo na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nossa grande tentação será seguir as nossas próprias vontades. Enquanto seguimos a Jesus, inclusive. Enquanto seguimos a Jesus. Entenda uma coisa, Deus não está interessado em receber glória de segunda mão. O que é isso, pastor? Nós estamos habituados a entrarmos no movimento para alcançarmos as tentações, os alvos desse mundo. E então, quando nós formos bem-sucedidos, quando nós alcançarmos tudo o que nós queríamos, quando nós passarmos no concurso desejado, quando nós atingirmos a formação desejada acadêmica, quando nós conquistarmos os bens que nós queríamos para a nossa família, então nós buscamos agora trazer Deus para dentro do nosso mundo. Olha, Senhor, tudo que eu conquistei, venha ser o centro da minha vida. Glória de segunda mão. Você fez tudo o que queria, do jeito que você queria, e tem a ousadia de pedir que Deus seja o centro disso tudo. Eu quero honrá-lo com o meu sucesso, Senhor. Honrá-lo com o meu sucesso. Com aquilo que eu consegui fazer. Com aquilo que eu conquistei. Deus recebe glória vindo da sua atividade para as nossas vidas. Deus revela a sua vontade. Nós respondemos com fidelidade e obediência e glorificamos o seu nome. É assim que nós glorificamos o seu nome. É assim que ele se torna o primeiro lugar nas nossas vidas. É assim que nós estamos buscando em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. E por isso tudo coopera para o nosso bem. Além de negar a si mesmo, Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. É necessário tomar sua cruz. Em outro culto eu falei um pouco sobre isso. Muitos querem seguir a Jesus, porém querem fazer do seu jeito, mas só há uma maneira de ser discípulo de Jesus: tomando a sua cruz. E sua cruz significa a vontade de Deus na sua vida. Tome a sua cruz, ou seja, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Assuma a vontade de Deus na sua vida. Assuma aquilo que Deus quer e negue-se a si mesmo, né? Não importa o custo, não importa o preço, tomar a sua cruz é uma escolha. Tomar a sua cruz não está fora do que você consegue ou não consegue fazer. Você pode ter problemas de saúde, você pode ter problemas com seu filho, você pode ter problemas financeiros, mas nada disso é a sua cruz. Porque o desejo do Senhor não é trazer um peso de sofrimento sobre a sua vida. O desejo do Senhor é que você viva a sua vontade, a vontade dEle. E por isso é irmos para a cruz. Porque nós estamos dizendo, não a nossa vontade, sim a vontade do Senhor. As dificuldades dessa vida não são a nossa cruz, não confunda. a cruz que você tem que carregar com as dificuldades desse mundo. A vontade de Deus plena e soberana sobre as nossas vidas. Aí sim é a nossa cruz. Participar dos seus sofrimentos, como Paulo declarou algumas vezes. Nós, como seguidores de Cristo, participamos da sua glória, mas antes participamos do seu sofrimento. Nos tornamos como Ele, para que nós possamos ressuscitar dos mortos com Ele. Então isso significa que eu e você precisamos estar dispostos a cumprir a vontade de Deus, independente do que possa acontecer. Assim você vai aprender a amar como os céus te amou. Amém? E você vai estar seguindo a Cristo. Porque não é Jesus que te segue, é você que precisa seguir. É você que precisa segui-lo. Seguir a Jesus requer obediência absoluta. Mas seguir a Jesus te levará a ter experiências inimagináveis nesse mundo. Seguir a essa voz, pô-la em prática, negando a si mesmo e assumindo, vivendo a vontade de Deus, te levará a experiências com as quais você nunca imaginou que teria. Experimentando do amor, da bondade, da graça, da abundância do Senhor. Você pode se colocar em pé? Em João 13, Jesus reforçou esse novo mandamento. Jesus disse: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Busquem, queridos, em Deus, o que você precisa romper na sua vida para viver um estilo de vida que revele que você é discípulo de Cristo. Não somos agentes secretos, somos embaixadores enviados para revelar o coração do nosso Pai, para trazer uma cultura que não é desse mundo. Por isso que nós andamos na contramão. Nós queremos revelar a cultura do céu para esse mundo. A cultura do céu é o estilo de vida de Cristo. Feche seus olhos. O Senhor nos chama para amarmos pessoas incondicionalmente, também é um desafio. Mas lembre, o Espírito Santo nos ensina. Escolha perdoar, escolha viver em paz, escolha reconhecer que você é limitado e tenha humildade para pedir ajuda ao Espírito Santo, pois Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Seja livre. Seja livre para esperar o melhor. Seja livre para liberar perdão. Negue-se a si mesmo. Negue os desejos da sua carne. Aprenda a amar. Aprenda a amar. Pois se vivermos assim, nós sempre veremos o que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. O melhor de Deus sempre está por vir na vida de alguém que dá lugar a Jesus.